no ar o
Dia a Dia com o Ceará.
Assim como o governo
presente na sua vida.
Canção massa, hein, Carol? Conhecia o som da Muriel?
Conhecia demais, Beto. E que voz potente, né, não? Assim, o bom é que ela tem tudo a ver com o nosso programa de hoje.
Total, Carol. A Muriel é uma artista trans que está aí conquistando cada vez mais espaço no cenário local e nacional, com seu som e suas letras cheias de engajamento. E antes de mais nada, deixa eu dizer que eu sou o Roberto Leite.
E eu sou a Carol, Caroline Braga, e cheio de conscientização e também de engajamento, está no ar o Dia a Dia com o Ceará.
O Dia a Dia com o Ceará de hoje está lotado de múltiplas formas de vivência e de expressão da sexualidade humana. Porque é importante a gente entender mais e melhor sobre orientação sexual, identidade de gênero e características biológicas.
Porque é importante deixar claro que orientação sexual não é escolha, é nascer e ser como se é. E nada melhor do que o respeito para se conviver com a diversidade.
O programa de hoje fala exatamente sobre isso, diversidade, e aponta o dedo para a homofobia, a transfobia e a bifobia. Lembrando que isso está longe de ser opinião. É preconceito, desrespeito e crime. E não pode mais ser aceito na sociedade não, viu?
É isso aí, meu amigo. Por bora aqui indo para o nosso quadro...
Diz tu primeiro...
Quem mandou pergunta pra gente, logo que anunciamos a temática desta semana, lá no último programa, foi a Germana Santiago. Ela é assistente de hotelaria e mora no bairro Papicu, em Fortaleza. Bora ouvir a Germana.
A LGBTfobia, ela é crime. Mas assim, gente, muitas vítimas ainda têm medo ou nem sabem onde e como realizar essas denúncias quando elas são afetadas. E eu queria saber de vocês, no Ceará, quais são os mecanismos que existem hoje para acolher essas pessoas, proteger, dar respostas para as pessoas LGBT que sofrem violência física, psicológica ou institucional.
Germana, sobre a sua pergunta, a gente conversou com a delegada adjunta Yasmin Ximenes, que está à frente da DECRIM, a Delegacia de Repressão aos Crimes por Discriminação Racial, Religiosa ou Orientação Sexual. Ela vai explicar primeiro como a delegacia atua contra discursos de ódio e crimes que atentam contra a orientação sexual das pessoas. Bora ouvir a Yasmin.
Ela investiga os crimes que são cometidos contra as pessoas da comunidade LGBTQIAPN+, racismo, e também com relação a crimes contra a etnia ou procedência nacional. Então, assim, quando você xinga uma pessoa em razão da sua orientação sexual e identidade de gênero, é um crime tipificado no artigo 2A da Lei 7.716, de 89. É importante destacar que agora o racismo é considerado um crime imprescritível e inafiançável. Ou seja, uma vez que a vítima registra o boletim de ocorrência, não tem mais como voltar atrás. A investigação vai até o final para se descobrir a autoria e materialidade desse delito.
A Yasmin detalha ainda para a gente como é a atuação da DECRIM em casos como os que atentam contra a orientação sexual.
Desde a sua inauguração, a DECRIM já atendeu mais de 3.125 pessoas. Todavia, esse atendimento é muito maior, porque nós também, no caso, orientamos as pessoas que vão ali para saber sobre seus direitos, atendimento de advogados, nós proferimos palestras nas universidades, participamos de mesas redondas. Então, assim, o alcance da DECRIM é muito maior do que apenas a investigação criminal. Ela é também um local de produção de conhecimento e de amparo às vítimas e uma forma de comunicar à sociedade sobre o combate aos crimes de racismo. A DECRIM ela é composta por servidores públicos que são altamente qualificados, com formação em direitos humanos e sabem realmente acolher a todas as pessoas que comparecem já tão fragilizadas à delegacia. Outra questão interessante é que nós trabalhamos em rede com o Centro Referencial Tina Rodrigues. É um centro referencial do Estado, que também funciona no mesmo prédio, e aí nós fazemos o encaminhamento das vítimas que precisam de acompanhamento jurídico, psicossocial, psicológico, porque, infelizmente, em muitas situações, os crimes de racismo e crimes contra a comunidade LGBTQIAPN+, os povos originários, afetam no aspecto psicológico as suas vítimas de uma forma muito intensa.
E a Yasmin detalha agora como fazer para denunciar qualquer caso de desrespeito às individualidades e à orientação sexual.
Ela será orientada, acolhida e devidamente encaminhada para a tomada das providências. É importante que, se o crime for praticado pelo meio digital, que a pessoa preserve, né, aquela prova, indique testemunhas, se tem câmera no local. Todas essas informações são importantes para auxiliar na investigação. Vale a pena ressaltar que você xingar uma pessoa ou discriminar em razão da sua identidade de gênero, orientação sexual, cor da pele, ou em razão da fé que ela professa, raça ou procedência regional, são todas essas condutas que a DECRIM investiga. Então, xingar alguém em razão desses atributos não é uma brincadeira, não é opinião, é a prática de um crime. E para isso é importante noticiar o fato na delegacia. Outra forma é também através da delegacia eletrônica. Mas eu friso que nada melhor do que comparecer na delegacia especializada, que foi criada para este fim, para que a pessoa seja devidamente orientada e encaminhada.
Importante ainda dizer que a delegacia funciona de segunda a sexta em horário comercial, viu, gente? Agora, um outro equipamento importantíssimo nesse combate à LGBTfobia é a Unidade Móvel de Atendimento LGBTI+, Dandara Catley, que é itinerante e já percorreu 32 municípios do Ceará, realizando 514 atendimentos só em 2025, sendo 156 destinados a pessoas trans. O John Oliveira, coordenador da Unidade Móvel Dandara Catley, detalha para a gente como é o funcionamento deste equipamento itinerante.
A Unidade Móvel Dandara Catley é um equipamento da Secretaria da Diversidade do Estado do Ceará, um equipamento itinerante que percorre os territórios e municípios, promovendo a garantia de direitos e cidadania da população LGBT. É um equipamento porta aberta, portanto, sempre que nós aparecemos em algum município, a nossa expectativa é que a população adentre ao serviço e que, portanto, possa utilizá-lo da melhor maneira possível. Nós somos vinculados ao Centro Estadual de Referência LGBT Tina Rodrigues, então sempre a unidade viaja com um técnico do Centro de Referência que vai acolher a população LGBT e suas demandas e encaminhar, através da nossa rede, os mais diversos tipos de assuntos vinculados à garantia de direitos da população LGBT. Então, na unidade móvel, nós encaminhamos processos de retificação de nome, processos ligados à hormonioterapia, um primeiro acolhimento para o ambulatório ser trans no Ceará, questões ligadas à violência, denúncias de LGBTfobia, enfim, aos mais diversos tipos de demandas que a população LGBT apresente nos municípios e nos territórios pelos quais a unidade móvel passa.
A unidade móvel é gerida pela Secretaria da Diversidade do Estado. Neste ano, ela já alcançou 100% das macro-regiões do Ceará, com 26 visitas a municípios e a realização de 142 atendimentos. A iniciativa atua em territórios estratégicos, incluindo áreas periféricas e municípios do interior, em parceria com o Previl, Programa de Prevenção e Redução da Violência aqui do Estado, garantindo atendimento itinerante e humanizado e contribuindo para a redução das violências contra as pessoas LGBTI+.
O João Oliveira explica ainda como é importante a parceria com os municípios para que o serviço chegue cada vez mais às pessoas.
Nós também fortalecemos as redes municipais de cuidado, de atenção, de promoção e difusão de direitos da população LGBT, das mais diversas esferas e secretarias municipais. E também servimos como um cartão de visitas da Secretaria da Diversidade através da campanha Ceará da Diversidade contra a LGBTI-fobia. Nós distribuímos materiais, preservativos, conversamos com a população, realizamos ações de conscientização para a cidadania, para a promoção de direitos. Enfim, a unidade móvel da Andara Kettley é uma aposta da Secretaria da Diversidade de conexão direta com os municípios do Ceará e também com o Centro de Referência Estadual LGBT Tina Rodrigues. O intuito é sempre garantir os direitos da população LGBT, promovê-los, fazer do Ceará um estado, um território livre da LGBTfobia, onde se combata na ponta essa discriminação e que, através do acesso aos direitos fundamentais dessa população, a gente possa superar os índices de violência e de precarização, de vulnerabilização dessa população.
E sobre o Centro Estadual de Referência LGBT+, Tina Rodrigues, citado pelo John há pouco, a gente conversa já no nosso segundo bloco, porque agora é hora de música. A gente vem trazendo a potência de uma dobradinha que é sem igual. John Hooker e Lineker.
Aqui a entrega musical é Flutua, um verdadeiro hino de resistência LGBTQIA+. A canção desafia o conservadorismo e o preconceito, exaltando o direito de viver o amor livremente, sem se curvar às imposições sociais e religiosas. Bora ouvir?
O que vão dizer de nós? Seus pais, Deus e coisas tais. Quando virem rumores do nosso amor. Baby, eu já cansei de me esconder entre olhares e sussurros com você. Somos dois homens e nada mais. Eles não vão vencer, baby, nada de ser em vão. Antes dessa noite acabar, dance comigo a nossa canção. E flutua, flutua. Ninguém vai poder querer nos dizer como amar. Soltas pelo chão, teu corpo teso, duro são, e o teu cheiro que ainda ficou na minha mão. Um novo tempo há de vencer, pra que a gente possa florescer e, baby, amar por amar, sem temer. Eles não vão vencer, baby, nada de ser em vão. Antes dessa noite acabar,
baby, escute,
é a nossa canção. E flutua,
Gente, como prometemos, vamos falar agora de um outro equipamento importantíssimo. O Centro Estadual de Referência LGBT+, Tina Rodrigues, que fica em Fortaleza, no bairro Papicu. Ele está localizado exatamente na rua Valdetário Mota, número 970. E funciona ali das 8 horas às 5 da tarde. É nele que fica também a DECRIM, que falamos aqui no bloco anterior.
O centro já realizou mais de 6.300 atendimentos entre 2022 e 2025, oferecendo acolhimento psicossocial, orientação jurídica, encaminhamentos à rede de serviços, além de ações de promoção de direitos relacionados às pessoas LGBTI+. A Samila de Oliveira Aires, coordenadora do Centro Estadual de Referência LGBT+, Tina Rodrigues, traz mais detalhes sobre o centro para a gente.
O Centro Estadual de Referência LGBT+, Tina Rodrigues, é o equipamento da Secretaria da Diversidade que atende a população LGBT cearense vítima de violência ou com vulnerabilidade social. No centro, você pode buscar os serviços de apoio psicológico, orientações jurídicas, retificação de nome e gênero para pessoas trans, encaminhamento para o mercado de trabalho, serviço social e aceleração de aprendizagem. Ele funciona de segunda a sexta-feira, de 8 às 17 horas, aqui em Fortaleza, na rua Valdetário Mota, 970, no bairro Papicu. Todas as pessoas LGBTs e familiares podem buscar os nossos serviços. Ele funciona de portas abertas ou via consulta, marcação de consulta no WhatsApp 859-8993-3884 ou via e-mail no e-mail crlgbt@diversidade.ce.gov.br.
E nas nossas andanças pelo tema, nós também descobrimos um outro trabalho muito bacana, que é o Ponto de Cultura LGBTQIA+, Arte de Amar. Ele desenvolve uma série de ações culturais e de conscientização com a comunidade LGBTQIA+. E quem diz pra gente como é essa atuação é a Nilza Farias, presidenta do Arte de Amar.
O Arte de Amar foi fundado no dia 7 de setembro de 2004 pela ONG União do Povo Santa de Virges, reconhecido em 2010, oficializado pela Secult CE em 2019, na cidade de Fortaleza, com tempo e duração ilimitado, tendo como a finalidade apoiar e desenvolver ações para a defesa, elevação e manutenção da qualidade de vida, defesa dos direitos humanos e da comunidade LGBTQIA+. O grupo trabalha com um público muito diversificado. Desde a sua fundação, vem realizando atividades diversas para a população periférica e demonstrando interesse pela condição de desamparo social da comunidade LGBTQIA+. Na maioria das vezes, são renegados pela família, descriminalizados no atendimento ao serviço social básico. Foi criado o projeto com o objetivo de promover ações preventivas e educativas social, socioafetiva, implantando atividade socioeducativa, artística, esportiva e profissionalizante, fortalecendo as famílias, dando suplementação alimentar, possibilitando o desenvolvimento artístico, cultural e esportivo, bem como o exercício pleno da sua cidadania.
E Nilza, fala mais pra gente sobre esse trabalho massa que vocês desenvolvem aí no bairro Curió, em Fortaleza.
Oferecendo apoio gratuito à comunidade e a todos os atendidos com a programação cultural ou educativa, rodas de leitura, recitação de poemas, contação de histórias, oficina de mediação de leitura e produção de textos, seminários, exibição de filmes, cinema com pipoca, exposições, feiras de empreendedores, shows artísticos e performances, com o intuito de elevar oportunidade e conhecimento a esses trabalhadores e artistas. Nossas atividades são amplamente divulgadas em nossas mídias sociais e em equipamentos sociais e educacionais do bairro. O Arte de Amar nasceu no Curió, um bairro periférico que se encontra na lista dos 20 bairros com menor IDH de Fortaleza, marcado pela Grande Chacina do Curió, onde se mantém até hoje com sede própria.
A Nilza também fez questão ainda de destacar o diferencial do projeto, que envolve protagonismo, empreendedorismo e conscientização. Bora ouvir a Nilza.
O diferencial do projeto Arte de Amar é a atuação como uma rede de proteção integral à comunidade LGBTQIA+, da periferia, unindo 18 anos de tradição cultural, a militância pelos direitos humanos. diferente de iniciativas isoladas. O projeto se destaca por oferecer suporte social, artístico e educacional, atuando diretamente no acolhimento de pessoas renegadas pela família e na mediação de conflitos homofóbicos. É um trabalho que se transforma a cultura e o lazer em ferramentas de sobrevivência, cidadania e inserção profissional para quem mais enfrenta o desamparo social. Esse é o Arte de Amar.
Pois bem, e a gente não se deu por satisfeito, né, Carol? E fomos conversar com a Silvinha Cavalheire. Ela é presidenta nacional da União Nacional LGBT, vice-presidenta da Associação de Travestis e Mulheres Transsexuais do Ceará, a ATRAC, e ainda é do Conselho Cearense dos Direitos da Mulher, o CCDM. A gente começou querendo saber sobre a importância de celebrar o dia 17 de maio, de combate a qualquer manifestação de LGBTfobia.
A importância de celebrar o dia 17 de maio anualmente é lembrar que mesmo que lá na década de 90 a homossexualidade tenha sido retirada do Cadastro Internacional de Doenças, ainda hoje muita gente patologiza as condições de sexualidade não heteronormativas e não cisgêneras, né, como forma de diminuir a existência dessas pessoas e aproximar de existências não humanas, desumanizar, deslegitimar, às vezes demonizar que determinadas existências possam ser livres e ocupar os espaços na sociedade. Então, enfrentar a LGBTfobia tem que ser enfrentada diariamente nos discursos que a gente escuta nos bares, na mesa do bar, com os amigos, nos churrascos de família. Começa com uma piada que depois evolui para uma opinião preconceituosa e acaba terminando em discurso de ódio que é reproduzido ou nas redes sociais ou por alguns grupos políticos.
A Silvinha também chegou junto para lembrar que, embora agora no contexto atual ainda tenha muita coisa para se resolver, podemos ver já evoluções sociais quando o assunto é diversidade.
Nós estamos em 2026 e temos muitas conquistas para comemorar. Nós tanto estamos avançando com mais debates na sociedade sobre esse tema, e o debate ele é importante para fazer com que muitas pessoas soltem as suas opiniões, o que realmente pensam a respeito da população LGBTQIAPN+, seja a favor ou seja contra. Que isso é importante para que a gente saiba quem é comprometido com respeito à diversidade, quem não é. Então, hoje a gente já vê casamentos, união estável, vemos a saúde integral da população LGBTIA+, sendo tratada no Sistema Único de Saúde, inclusive houve a retomada do Comitê Técnico Nacional para acompanhar essa população, para acompanhar as nossas demandas. A gente tem visto que, por mais que surjam muitos projetos de lei antitrans, mas também surgem todos os dias muitas iniciativas populares e governamentais de apoio à população trans. Então, é só a gente observar o espaço que a diversidade está tomando hoje na sociedade e a gente normalizar isso, normalizar porque é natural. A diversidade ela é a característica mais bonita da humanidade e nós precisamos defender isso.
E bora chegando aqui no nosso segundo bloco musical, que traz uma beleza de canção assinada por Lulu Santos.
Essa é demais. Lá no início dos anos 1980, ele não teve receio e soltou a voz para dizer a cada um de nós que toda forma de amor é válida. E que respeito é bom e todo mundo merece ter. Bora então de Toda Forma de Amor.
Eu não pedi pra nascer, eu não nasci pra perder, nem vou sobrar de vítima das circunstâncias. Eu tô plugado na vida, eu tô curando a ferida. Às vezes
na o Ceará com isso?
E hoje, nosso quadro E o Ceará com isso? Chega com duas grandes representatividades no tema que estamos debatendo desde o início do nosso episódio. Tema que chama a nossa atenção para o combate à homofobia, transfobia e bifobia. Pois bora aqui, então, esmiuçar esse assunto ainda mais, com a Dari Bezerra e o André Marinho.
Bora sim, Carol. Mas antes, vamos fazer um breve currículo dos nossos craques aqui desse assunto.
Bora.
Vamos começar com o André Marinho. Ele é secretário executivo da diversidade do governo do Ceará, é cientista político, mestre em sociologia e pesquisador em estudos das violências contra a população LGBTI+, aqui no Ceará. Pesquisa que ele toca lá no Laboratório de Estudos da Violência, o LEVE, da UFC, que é a Universidade Federal do Ceará. André é militante dos direitos humanos e da juventude. Integra o Conselho Estadual de Combate à Discriminação LGBT. Dentre outros importantes cargos, André foi assessor de juventudes e diversidade de mandato legislativo aqui no estado e também diretor LGBTI+, da União Estadual dos Estudantes Livres do Ceará. André, grande satisfação ter você aqui no Dia a Dia com o Ceará.
Ah, é um prazer, o prazer é todo nosso, nós da Secretaria da Diversidade. Adoramos, né, o convite de estar trazendo, né, as nossas ações, trazendo a importância da nossa política, porque a gente tem muito orgulho de ser a primeira Secretaria de Diversidade do Brasil. Né? Enquanto os bons cearenses da GEMA, a gente quer muito massificar essa ideia, porque nós somos a primeira desde 2023, mas infelizmente continuamos como única
sendo
do país.
Única, né?
Então,
né?
Quanto mais a gente bota as ações, bota a importância dessa secretaria, mais a gente acha que essa política vai crescer.
Com certeza, e a gente vai falar sobre isso.
Com
né?
certeza, já.
É, estamos aqui também com a Dari Bezerra. Ela é presidenta do GRAB, Grupo de Resistência Asa Branca. Dari é pedagoga e mestra em antropologia. Atua nos debates e discussões sobre diversidade sexual e identidades de gênero, saúde e prevenção de IST, HIV, AIDS com populações LGBTI+, na defesa dos direitos dos povos de terreiro e educação para direitos humanos. Ela é ainda coordenadora da Parada pela Diversidade Sexual do Ceará, que a gente vai falar aqui também. Membro titular do Conselho Estadual de Combate à Discriminação LGBT+, do Ceará, e produtora cultural. Dari, é realmente uma honra ter você aqui com a gente no Dia a Dia com o Ceará.
É, obrigada,
viu?
Gente, né? É, obrigada. É, em nome do Grupo de Resistência Asa Branca, né? E dos movimentos sociais nos quais eu estou inserida, né? É uma grande satisfação, né? Poder falar um pouco, né? Sobre 17 de maio, sobre paradas, sobre a diversidade sexual, né? Que, na verdade, é uma pauta que atravessa nossas vidas, nosso cotidiano. Então, assim, estamos nessas frentes de lutas todos os dias, né? Em todos os momentos. Então, assim, falar disso é também levar informação para quem ainda precisa, né? Quem ainda não tem.
Massa.
Então, vamos lá, né?
Um grande serviço que a gente vai ter aqui, né? Hoje, Beto.
Demais, viu? E eu queria abrir aqui o nosso quadro com o depoimento de vocês dois, né? A partir da vivência de vocês, né, das vivências profissionais de vida mesmo,
também.
Né, experiências de vida. Como é que vocês desenham o cenário da luta LGBTI+, aqui no estado?
Bom, eu sou dessa nova geração, né, óbvio que a gente tem sempre que saudar.
Quantos anos você tem,
secretário? Eu tenho 32. A gente tem sempre que saudar os que vieram antes da gente,
com
né?
certeza.
E a gente tem uma história de resistência muito grande, né? Dos movimentos e um apagamento histórico muito grande também. Então é sempre importante ressaltar isso. A gente fala muito também de memória e verdade, né? Então, o que se conta sobre as LGBTs na época da ditadura, quando ser LGBT era o crime de vadiagem, né? Então, quantas pessoas foram presas e a desculpa era,
né,
porque estavam fazendo alguma coisa errada, sendo que, na verdade, estavam só performando sua sexualidade, seu gênero. Isso não é contado, né?
Absolutamente.
Mas eu sou dessa nova geração que já pegou aí um momento mais progressista da história, né? Uhum. Já com, no meu ensino, final do ensino médio, né? Tendo as cotas, o acesso à universidade, um momento muito libertador, né? Porque a gente consegue ver outros espaços, reconhecer a diversidade humana, a pluralidade, né? Então, eu tenho a militância LGBT como algo que eu incorporei para a minha vida, né?
Uhum.
Foi tanto que os cargos que eu tive no movimento estudantil foram cargos para pautar as questões LGBTs, né? E no campo de estudo também estudo questões LGBTs e tenho orgulho de, no trabalho, também trabalhar essa temática, né? Uhum. Então, eu acho que é uma temática que me atravessa de todas as formas, querendo eu ou não,
sim,
né? Antes de estudar ciências sociais, eu fazia engenharia, né? E eu via muito isso. Não importa qual profissão eu fizesse, eu seria, antes de tudo, o gay e o viado.
Isso.
Né? Eu poderia ser o professor gay e viado. Poderia ser o engenheiro gay ou viado, né? Então, eu vi que era uma condição que era para além das minhas vontades.
Sim.
Então, eu tinha que brigar por isso. E até hoje brigo, né, por esse respeito. Então, para mim, o movimento é sobre isso. É sobre as minhas condições de melhoria de vida. Né, e não só individual, mas coletiva. Né,
uhum.
Que a gente não briga pelo nosso direito individual. Né? Muitos dos que conseguem brigar, inclusive, porque tem algum tipo de privilégio, uhum, para poder brigar pelo direito coletivo.
Uhum.
Então, acho que eu também compreendo muito isso, o movimento como algo de solidariedade coletiva,
que,
né?
Que bom, que fala profunda. Dari.
É babado.
Essa resposta
Fiquei refletindo na fala de André, porque assim, eu venho de uma cidade do interior, né, chamada Crato, né, onde eu iniciei também o ativismo político no movimento estudantil secundarista, né, ainda... Era ensino médio, né? Então estava nesse processo. Só que, assim, pouco se falava na época, né, das pautas LGBTQIA+. Então, eu venho de um tempo, né, de um período, aliás, também não sou tão velha, né? Então, eu venho de um período, de um espaço-tempo, onde as questões LGBTs eram guetos, né? Então,
sim,
interior do estado. Então, assim, não se tinham grandes lugares de sociabilidade, né? As amizades, elas eram muito escondidas também.
Sim.
Você era apontada na rua. Então, assim, existia um nicho de violência muito forte em todos os lugares. Na,
sim,
família, na escola, na rua. Então, assim, você era apontada. Se você tinha traços de feminilidade demarcados de alguma forma, você era apontada na rua, né?
Uhum.
Qualquer pessoa, né? Então, travestis, gays. Então, assim, nesse período eu inicio o meu processo de lutas, né? Sociais, me entendendo enquanto sujeito também,
sim,
entendendo a sociedade como um todo, mas também dentro dos próprios movimentos sociais que eu estava, né, como o movimento estudantil e outras frentes também existia a questão do preconceito e da discriminação, né, para populações LGBTQIA+. Era como se aquela galera que fazia movimento, eles não legitimavam, né, nós enquanto pessoas LGBTQIA+, né,
uhum,
nas lutas cotidianas por direitos, por moradia, lutas de classe, então assim. E aí, quando a gente chegava com um debate bem organizado, assim, aí dava, assim, uma tapa com lupa de pelica na cara de tudinho.
Eu imagino.
Aí, depois disso, adentrei na universidade, aí fui presidenta de Grêmio Estudantil, aliás, presidenta de centro acadêmico, né? Então, aí, na universidade, sim, né? Encontrei outras figuras e a gente pôde organizar melhor,
uhum,
a dinâmica do que seria um possível movimento LGBTQIA+, naquela cidade, né?
Uhum.
Só que aí vem as demandas de vida e uma coisa que André coloca também em relação a profissões, né? Que é onde você estiver, você vai ser taxada daquilo. Então, assim, mesmo depois de me formar, eu não consegui inserção no mercado de trabalho, né, lá. E eu também percebi que isso era uma questão, e hoje percebo que isso é uma questão de muitas outras pessoas trans, travestis do Ceará,
uhum,
né, que precisam migrar de suas cidades, uhum, né, para a capital, para poder ter condições melhores de vida.
Sua migração foi por isso.
Sim, a minha migração foi por isso, e de várias outras históricas também, né, que fazem esse percurso Desde sempre, desde Tina Rodrigues, né, que vem do interior do estado da capital, Janaína Dutra, né? Dediane Souza, agora na contemporaneidade, depois vem eu, e várias outras também que a gente conhece. Sim. E agora o interessante é que a gente tem uma interlocução também com as que ficaram no interior, né, nos seus interiores, e conseguiram lá permanecer, né? Infelizmente, a gente precisou subir, né, digamos assim. Então, o movimento LGBTQIA+, né, para mim hoje, enfim, atravessou a minha vida social e política, econômica, cultural, profissional também, né? E aí, depois de anos morando em Fortaleza, eu conheço o grupo de resistência Asa Branca, né? No qual eu pude permanecer e construir um trabalho mais consolidado, né, nas pautas LGBTQIA+, né? Lembrando, assim, que é uma organização de 37 anos, né? Muitas ativistas passaram por esse espaço, é a mais antiga do Ceará, então é o lugar onde se iniciou, onde pode se dizer que se iniciou um movimento social LGBTQIA+, no Ceará, foi no grupo de resistência Asa Branca. Então, estar nesse lugar, para mim, é uma grande responsabilidade.
E o movimento está hoje em todas as cidades, Dani?
Como?
O Asa Branca está em todas as cidades do estado?
Não, o grupo, o GRAB, ele é uma ONG que funciona aqui em Fortaleza. Sim. A gente tem algumas atuações em alguns municípios, a partir de projetos sociais. Mas, assim, depois do GRAB, se constituiu várias outras organizações, dele, né, no estado do Ceará. E hoje a gente tem muitas ONGs, muitas OSCs, muitas organizações, grupos coletivos LGBTQIA+, né, que pautam a defesa dos direitos humanos de LGBTs, e isso é muito bacana.
Muito bacana.
Eu falo demais, eu estou dizendo.
Conversa, mas é muito didática. Foi muito didática na resposta. Secretário, a pasta estadual da diversidade, né, é nova, como você mesmo, né, fez aí, comentou já sobre isso, foi criada em 2023, e aí, essa criação, ela pontua, né, essa importância, né, de uma secretaria que trata de uma questão, né, que é muito específica e ampla, né, assim, ao mesmo tempo. Fale um pouco sobre a chegada dessa secretaria, né, assim, no que ela chega e ela muda o quê? Ela chega com qual intenção? Ela chega com quem agarrado a ela, né? Assim, é isso. Esses movimentos, como os que a Dari colocou aqui, chegam junto com essa secretaria. Fale aí um pouquinho sobre essa criação, a importância, né?
Principalmente nesse contexto, que é a única do Brasil,
absolutamente,
né?
Isso é muito...
Eu acho que a CEDIV, ela deve ser lida sempre. É uma coisa que eu coloco até dentro das nossas reuniões de secretaria, como uma conquista muito coletiva.
Massa.
Aqui no estado do Ceará, e eu venho dos mesmos espaços, né? Não fui do GRAB porque peguei uma época diferente, né? Então, ou em outros momentos. Então, já me organizei no movimento estudantil, no partido político, mas a gente vem do Fórum Salense LGBT, vem de uma rede de ativistas e tal.
Bacana.
E a gente, no estado do Ceará, tem um movimento muito articulado, óbvio que tem seus altos e baixos, momentos e momentos, mas um movimento que articula muito e produz muita coisa, né? Não à toa que a gente teve a primeira advogada do Brasil, foi Janaína, a primeira doutora, né? A gente tem a Dejane também, que foi a primeira a publicar um livro pela UFC. Então, a gente tem um movimento que formula muito. E a CEDIV, ela é fruto da importância que esse movimento conseguiu apresentar ao governo do estado enquanto política,
que,
né?
Legal.
Não à toa que a gente tem um dos maiores símbolos de LGBTicídios do país, que é Dandara Kathleen, né? E que mostra que... Eu trago isso, inclusive, na minha dissertação e trago também na minha monografia, né?
Como é que a gente pode encontrar a dissertação?
No repositório institucional da UFC.
Ótimo,
né? Pode botar UFC. Fama André.
Massa.
Né? Que acha as minhas escritas e tal. E a história da Dandara, por exemplo, não é de uma história de vida, de luta, né? É de uma morte em que Eu acho que pela primeira vez no estado do Ceará, depois de apresentar, né? Porque Dandara morre em fevereiro.
Isso.
Mas o vídeo do assassinato dela só sai em março. Uhum. De fevereiro a março, todo mundo culpou Dandara pelo assassinato dela. Dizia que é porque ela devia droga, é porque ela estava faccionada, era por tudo, era o motivo para justificar o próprio assassinato. Isso. Quando sai o vídeo, que ela grita pela mãe, que eles... Você tá embaçando as áreas, não sei o quê. E quando vem que ela tá com salsinha, aí é que aumenta a surra. E aí o jornal começa a utilizar disso de forma, né, para massificar. As pessoas percebem que tem uma mãe nessa história também. Tem uma família que chora, né? Teve uma pessoa que sofreu. Então as pessoas compreenderam, olha, era uma pessoa. Né? Então a história da Dandara é basicamente sobre isso. Dandara trouxe essa percepção de que LGBT era gente sem assassinato, né? Tô falando isso porque a Sediva, ela vem fruto disso também, né? Sim. A gente teve muitos atos, a gente chegou até a segunda maior parada do país, né? A gente tem um conjunto de lutas que foram construídas, inclusive legislações estaduais, uhum, que vêm a partir dessa época, né? Uhum. E para vocês terem noção da importância propriamente dito, e eu falo mais da minha área da violência, Dandara foi assassinada em 2017, não só ela, mas também Eric Isidoro e várias outras travestis. Em 2018, o governo do estado...
demais.
E em 2018, o governo do estado diz publicamente que nenhuma pessoa LGBT foi assassinada por motivos oriundos da sua sexualidade e do seu gênero. Isso foi a Secretaria de Segurança. Isso foi um baque para o movimento.
Eu estava lá e dei vários gritos.
Exatamente. Nossa. Então, hoje, a Sediva, nós temos, por exemplo... o melhor sistema do Brasil de identificação de corpos de pessoas LGBTs no pós-morte. Tem uma portaria instituída que diz que uma pessoa que foi assassinada, ela precisa ter a sua identidade de gênero ou a sua sexualidade identificada, inclusive como pista para compreender e elucidar o caso. Porque, por exemplo, uma travesti que veio lá, sei lá, de Brejo Santo... e vive como Fátima há 30 anos, foi assassinado, e eles vão procurar o Roberto. Não, o Roberto morreu há 30 anos lá em Brejo Santo, né? Então, até o respeito ao nome social, independente da retificação, é parte do processo investigativo. Uhum. E hoje a gente tem avançado nisso, né? A gente, inclusive, teve uma diminuição dos assassinatos em 43% de 2023 para cá.
E se deve, né, a isso também, né?
Se deve, assim, principalmente a produzir dados. E é isso onde eu queria chegar. Nós vivíamos na invisibilidade, assim, do ponto de vista... tanto da pessoa e da identidade, quanto da violência. Uhum. Né? E uma secretaria, ela consegue trazer a dimensão tanto da existência da demanda, quanto dos encaminhamentos. Né? E compreendendo, a partir de dados, que a maior população que é assassinada é travestis, negras, na prostituição, a gente fez disso o foco de todas as nossas ações. Né? Então, para vocês terem dimensão, às vezes o que define o que vai morrer ou não através dessa, ela vai ter um RG retificado. Né? Porque sem o nome ela não vai conseguir um emprego e ela só vai ter basicamente a prostituição e os empregos mais subalternos para se alimentar.
Uhum.
Com o RG retificado já é difícil.
Imagina.
Né? Então, só a retificação do RG é uma política que consegue... botar a pessoa para dentro da sociedade, porque ela está de fora, assim, literalmente na margem da sociedade, na margem da percepção das políticas públicas, e não acessa nada, né, sem um nome. Então, eu queria trazer essa dimensão da promoção da cidadania, mas também da proteção dessas populações.
E o secretário traz um dado interessante, né, Carol? Porque se fala muito assim, não, mas agora é caso por cima de caso, né? Eu ia até trazer mais à frente... Essa questão para saber se era isso mesmo, se na verdade agora as pessoas estão... tem um canal de denúncia mais forte, tem a quem procurar.
Acabam se sentindo mais fortalecidas.
É, exatamente isso.
E não é que...
Sabe qual era a maior denúncia que a gente tinha quando criou a Secretaria da Diversidade? Eu ainda era da juventude, né? Mas a mente me contava muito. As pessoas falavam que elas sofriam a violência no canto, ia na delegacia, sofria de novo. Né? Então as pessoas passaram a enxergar no Estado um parceiro e não mais um algoz, né? Então tem muito
Quanta
sobre isso.
Diferença,
e os,
né,
casos, eles não aumentaram, eles passaram a ser quantificados.
A ser quantificados,
Se você
isso.
for fazer um resgate, né, de pois como é. Era, e se você for comparar com outros países, por exemplo, Amazonas está há 2 anos que computa que nenhum LGBT morreu. A gente sabe que isso não é verdade. Né? Então, quem computa, como nós somos, por exemplo, pioneiro em computar esses casos, a gente vai com certeza apresentar menos subnotificação e não necessariamente mais violência.
Uhum. Sim.
Antes de fazer aqui uma perguntinha para a Dari, só para encerrar assim, não vamos encerrar o assunto, mas só para um complemento. A secretaria, ela tem sido modelo para outros estados, ainda que não haja ainda, de certa forma, a implantação de outras secretarias, mas vocês têm sido procurados, secretário, por outros estados para, de repente, né, a implantação de uma secretaria parecida?
Muito fortemente. Então, assim, inclusive, na Conferência Nacional LGBT, foi a Michelle quem apresentou um modelo de gestão de secretaria, né? Porque a gente tem experiências muito diferentes em outros estados. Por exemplo, Rio de Janeiro tem uma superintendência que coordena o programa Rio Sem LGBTfobia. Lá é para implementação de centros de referência.
E
a política é maior do que o centro de referência.
Claro, e é vinculada, a superintendência é vinculada a quê, já que não existe uma secretaria?
A Secretaria de Direitos Humanos. Não exatamente. Tem uma estrutura específica da política.
Entendi.
É, e aí quando a gente coloca que aqui o Ceará é pioneiro, e é pioneiro em várias coisas, né? Mas para a gente também entender, né, o que há... em nível da política brasileira, quando a gente fala da diversidade sexual e das populações LGBTQIA+.
Sim.
Então, assim, a grande pergunta é se o Ceará tem essa experiência exitosa da CEDIV, né? Há quase 4 anos, não
é
isso?
Quatro.
Há quase 4 anos. Por que é que nenhum outro estado, né, implementou, se preocupou também em implementar uma política dessa, né? Então, a gente ainda vive nos moldes de uma política estruturante que ela é extremamente LGBTfóbica, né? Total. Então, assim, é preciso ter muita coragem, força de vontade, desejo, sabe, de governar um estado e querer que aquelas populações, elas tenham dignidade e respeito. Lógico,
tem voz, né?
Lógico que, assim, os movimentos sociais, a gente brigou muito para que as coisas acontecessem, né? E aí, assim, enquanto movimento, a gente vai aprendendo a fazer, né, a criar discursos qualificados, né? Quando André, eu fiquei lembrando aqui, você falando, né? Fui lembrando dessas etapas todas que a gente vivenciou. Que, por exemplo, quando o Estado publicou que tinha 0 mortes, né? De LGBTfobia em 2018, né? Eu fui uma das pessoas que confrontei. Porque na época de 2018, a LGBTfobia não era equiparada ao crime de racismo. Então, não era tipificado. Então, eu questionei, como é que vocês têm esse dado se isso aqui não é um crime tipificado, se vocês não consideram um crime? Então, assim, de onde é que vem esse dado zerado, sabe? E aí, os dados que a gente tinha eram todos de organizações da sociedade civil, né, dos movimentos sociais, que faziam a coleta mesmo de jornais, de notícias da TV, da internet, e aí montavam dossiês, né, das mortes, né, dossiês dos assassinatos. E aí vem o GGB, vem a ANTRA, e a gente se utilizava muito desses materiais, mas o Ceará sempre estava, né, assim, num ranking altíssimo de violência, né. Eu lembro também que em 2020, em plena pandemia, né, Fortaleza foi considerada a capital mais violenta, né? E aí a gente fez um debate se a capital mais violenta para LGBTs é a do mundo, porque o Brasil é o que mais assassina.
Exatamente. Né? No comecinho, você, Dari, começou já falando um pouco sobre o grupo Asa Branca, né?
Sim.
Trouxe aí que ele tá aí há 30 anos na luta.
37.
Quase 40 anos.
É a sigla mais antiga do país.
Em funcionamento.
Nossa.
Em funcionamento, é babado.
Aí a gente queria também um pouquinho que você pudesse trazer quais são as principais lutas, né, da população LGBTI+, atualmente. Você já trouxe aí, né, Traz pra gente isso, assim, faz um
panorama, geral,
panorama,
né?
Geral,
então,
assim.
Quando, algum tempo atrás, fizeram uma pergunta parecida, eu disse assim, gente, olha, se a gente for falar de vulnerabilidades que estão ligadas... que estão ligadas às pautas de luta políticas da população LGBTQIA+, nós estamos inseridas em todas as vulnerabilidades. Uhum. Porque a gente inicia por um processo que é da negação da vida, né? Do ser e do existir, que é uma coisa também bastante subjetiva na sociedade. Então, assim, a gente não nasce com esse direito, né? De ser e de existir na sociedade. Então, assim, sim.
Me perdoe, é engraçado...
Com muitas e milhares de aspas, né?
É terrível que é essa coisa de você, assim, até o direito de nascer, de fato, retirado, né? Sim. Assim, perdão.
Não, pode falar. O direito à existência. Então, assim, é a vida, né? É como um todo. Então, assim, se a gente está num país que mais assassina ainda as pessoas LGBTQIA+, então a gente não tem uma garantia da nossa vida. A gente não tem o direito à vida. Então, a primeira bandeira de luta, viver, né?
É.
Então, segundo, aí vem a questão da dignidade da cidadania. Então, assim, muitas de nós, principalmente travestis transexuais, ainda são expulsas de casa, né? Por conta da transição de gênero. Então,
sabe o debate que eu estava falando? Você não tem nenhuma notícia de nenhum pai ou mãe que respondeu por ter expulsado seu filho ou sua filha de casa.
Isso
é crime,
vocês,
né?
Vocês conhecem a história da Manu Rocha, claro, né? Conhecem a história da Manu Rocha?
Sim.
Passou por uma coisa parecida com essa.
E aí é isso, né? Aí a pessoa é expulsa, né? Quando ela é expulsa, ela não tem... não tem condições de gerir no mundo, né? Vai fazer o quê? Né? E principalmente porque essas expulsões acontecem na adolescência. Uhum. A pessoa não concluiu o ensino, nem sequer o ensino fundamental, uhum, né? Aí não vai conseguir fazer o ensino médio por conta que a escola também não aceita, você não pode, exato, usar o banheiro de acordo com o seu gênero, etc, etc. Aí não vai ter qualificação profissional porque não concluiu os estudos, não teve um encaminhamento.
Inclusive,
né?
As famílias às vezes chegam a trancafiar essas pessoas em casa, tiram das escolas, né?
Sim.
Como é que...
Pois é, aí outra barreira nos processos de saúde também não é respeitada. Então, assim,
as bandeiras são todas.
São todas. Então, assim, nós ainda, é lógico que a gente não pode dizer que a gente não teve avanços.
Não.
Tivemos, sim, grandes avanços, né? Legislações importantes. Claro. Mas essa disputa da narrativa com a própria sociedade mesmo, assim, do senso comum, ela ainda é muito forte, porque é com essa galera, né? Com esse povo que a gente precisa estar discutindo, estar falando, estar orientando, né? Não. E aí vem tudo, eu vejo assim, tudo hoje o pessoal vai dizer, mas você só fala em política. Mas para mim tudo tá orquestrado.
Sim,
porque,
né?
Assim, uma parte dessa população que nos discrimina, né? Eles estão ligados ao conservadorismo, sabe? Ao fundamentalismo religioso, que por sua vez é liderado e é conduzido por figuras, lideranças da extrema-direita, que estão atreladas a políticos da extrema-direita, né? Enfim, então é sobre isso que a gente está falando,
sim,
né?
Sim.
E nós estamos nesse limiar das lutas cotidianas.
Sim.
Então, assim, a gente teve avanços, legislações importantes, a LGBTQIA+, fobia hoje é considerada crime, mas a gente ainda é assassinada por ser LGBTQIA+, a gente não tem moradia, a gente não tem formação, a gente, sabe, não tem acesso à saúde. Então, assim, não é só a lei, né? Já vai dizer o poeta, né, que os lírios não nascem da lei, né? Mas a legislação, a política pública, ela ajuda, ela transforma a vida de muita gente, né? Então, se a gente está aqui hoje falando com jornalismo, né, em outras frentes, é porque muita coisa avançou, muita gente construiu, pôde construir lutas bacanas. Mas, nesse sentido também, é dizer que a gente também tem um outro ponto importante hoje a ser pensado, que é um ponto de debate muito forte, que é como se fosse juntar tudo isso que eu falei e chega num ponto central, que é o envelhecimento da população LGBTQIA+. Então, assim, se hoje, né, se hoje a gente ainda tem uma realidade muito semelhante com a época da ditadura, né, para as pessoas LGBTQIA+ no Ceará, então, e como foi e como é, como se deu, como se dá, enfim, ou não, o processo de envelhecimento das que começaram lá na década de 80 e 90, né, que não tiveram, por exemplo, os acessos que eu pude ter, que André pode ter hoje, né, como é que esse povo envelheceu? Será que envelheceu? Ou foi, teve a vida interrompida? Uhum. E as que conseguiram ainda ultrapassar as fronteiras dos 60 mais, mas chegaram como? É. Com acolhimento, com família, com previdência, sabe? Uhum. Com a mínima dignidade, moradia, comida.
Dali, vamos falar da parada
da
diversidade.
O melhor momento do ano.
Eu já vou perguntar logo aqui, viu, Carol? Se, Dali, tu não... Conta aí como é que vai ser e será que tem algum spoilerzinho que tu já pode soltar aqui?
Lógico que tem.
Spoiler de quê, gente?
Então, a Parada pela Diversidade vai acontecer no dia 28 de junho, né? Parada pela Diversidade Sexual do Ceará, é importante dizer. Nossa. 28 de junho, na Avenida Beira Mar, em Fortaleza. Nós estamos em processo de organização, né? Juntamente com outras organizações, com o Governo do Estado, do CEDIV. Estamos, enfim, fazendo tudo para acontecer direitinho.
Começa mais ou menos horas e como é que está a programação?
Esse ano nós temos, porque assim, a parada sempre lança uma temática, né? Uhum. Que também tem a ver com os tempos que a gente tem vivido, enfim, que é escolhida pelo movimento social. Uhum. Então, esse ano nós estamos, o tema da parada foi escolhido a partir de duas autoras muito importantes, que uma é a Conceição Evaristo e a outra é a Meg Rayara. E o tema da parada é 25 anos, combinando de não morrer. Corpos da margem, ocupando o centro da política. Então, assim, são 25 anos de parada, né? Uhum. O spoiler que eu posso dar é que é uma edição celebrativa de 25 anos. Então, assim, muita coisa está sendo organizada. A gente vai ter também um calendário de programação alusiva bem extenso, começando já em 1º de junho, uhum. até
que ele
o 28.
Pode ser conferido onde, em que canal?
Pode ser conferido nas nossas páginas no Instagram, arroba grabeasabranca ou arroba paradaceoficial.
Massa.
São os dois canais, né? Também há algumas ações de vocês, né? Uhum. Na CEDIV.
Eu acho que isso também é sempre importante colocar. A parada, ela é um ato cívico do movimento social.
Isso. Uma manifestação.
Né? É uma manifestação. E a maior manifestação política do estado do Ceará, né? Não é um ato do governo.
Muito
não.
Bem colocado.
A gente entra como parceiro no auxílio, uhum. né? Mas é todo o protagonismo. A pauta, o tema, tudo é historicamente com o movimento.
Muito obrigada. Vocês
muito
são
obrigado.
Sensacionais.
De verdade.
Absolutamente necessários para a caminhada cada vez mais justa da gente, da sociedade de um modo geral. Parabéns, viu?
Obrigado.
Muito obrigada. Uma honra.
É sobre isso.
Maravilha.
E depois dessa aula aqui de cidadania, de luta pelos direitos e respeito que foi o quadro E o Ceará com isso, nada melhor do que ir de música, né não? E ir de música seguindo com mais respeito e amor também, né, Carol?
É isso, Beto. A gente chega no terceiro bloco musical com Resta, parceria entre Ana Carolina e Chiara Quivelo. Uma música que explora a intimidade e a falta de comunicação no amor. Com letra bilíngue, utiliza a linguagem não verbal e o silêncio para expressar um sentimento profundo de paixão e o desejo de permanência marcado por um refrão suplicante.
Eu já não sei respirar quando estou ao lado seu. Juro que me falta o ar, a paixão bateu. Você é aquela mulher escondida nas letras de tantas canções. Deste lado do rio, posso ver tudo que é seu. Delicadeza e mistério que nem você percebeu. Quero chamar sua atenção com as pausas do meu violão.
Forse un modo di usare, dimmi tu che cos'è. Tu che raccogli il mio cuore senza far rumore. Da questo lato del fiume ogni cosa è più facile. Le mani scorrono libere su di te. Tu che respiri le pause della mia canzone. Resta. Trovo ancora.
Isso, mano.
Rapaz, quadrozinho hoje aqui, diabo é isso, mano? Viemos de novo falar sério, porque o assunto aqui é importantíssimo, viu?
Diversidade.
Tem gente, Tarcísio, que não entende bulhufa de diversidade e já quer sair pela aí julgando, pensando que é o Jaspion. Que peixe, rapaz.
Que peixe. Diversidade não é moda não, meu amigo. É existência, seu fela da gaita.
Fora. Sujeito não sabe cuidar do próprio caquinho de vida e quer administrar o love dos outros. Como é que pode ir um negócio desse?
O love dos outros.
Os love dos outros, meu amigo. Mas menino, ora mais. Aí o cabo fiscaliza a vida do outro como se fosse síndico do coração alheio, ó. Quer chegar junto ali em moda peru de jogo de baralho. Rapaz.
Rapaz, tá vendo o peru de jogo de baralho? Você tá aqui numa sueca, por exemplo, ou num relancinho, ó. Aí fica o peru ali só dando palpite. Né? Palpitando, olha.
Palpitando, rapaz. Mas, menino.
Arreda, preconceito. Que a diversidade quer passar e é rechada ligeira demais.
Ora.
Quando disserem que respeito é frescura, responda na bucha. De fresco basta tu, fuleira.
Ora, sim, não é não? Vamos abrir aqui do oi pra uma coisa, Tarcísio.
Vamos abrir os oi pra uma coisinha, vamos lá. Diga aí.
Respeito não arranca conta de ninguém.
Não.
Nunca vi arrancar. O máximo que arranca é o preconceito da cabeça, moda chifre.
Eita, danada, agora você calcule. Isso aqui é a cara do vovô. Agora você calcule, o freguês não sabe, o freguês, meu povo, vou dizer o freguês, né? A pessoa não sabe nem onde anda Maria Preá e já quer mandar no amor, no na vida dos outros aí dentro.
Ora.
Tem gente gay, lésbica, bi, trans, travesti, não binária. Aí vareia, né?
Vareia
o mundo
muito.
É grande demais para caber na cabeça de um alfinete, meu filho. Ora. Respeite o povo, respeite a diversidade, as escolhas afetivas, respeite a felicidade do outro.
É, rapaz, porque...
O outro é feliz? Deixa bater palma e ficar junto, amar, sabe?
Falta um amorzinho aí para as pessoas, às vezes,
falta,
né?
Falta empatia, sabe? É. Falta compreensão de que o outro é nosso irmão. É nosso, cara, é da nossa responsabilidade. Tu já pensou um mundo de pessoas de bem, saudáveis emocionalmente? Há quem acha que isso não é... Toda forma de amor vale a pena e tem que ser respeitada.
Pois é, porque preconceito, viu, Tarcísio? É corda puxada demais. Porque, ó, tu aperta aqui, humilha dali, exclui acolá. Uma hora arrebenta esse negócio aí. E quando quebra, rapaz, é do papoco, viu? O estrago, meu amigo,
exatamente,
é daqueles.
Quem vive jogando pedra na diversidade esquece que a mesma mão que apedreja é aquela que joga pedra. Também assina pedido de desculpa depois, né? Ravi acaba que esculhambe daqui a pouco, foi mal, não sei o quê e tudo. Tem lei, meu amigo.
É.
Você não pode estar aí dizendo besteira sobre o sentimento dos outros. E o que é interessante, sabe o que é, Beto? É que o Caba fala isso e dentro da família tem as pessoas mais próximas, sabe? Como se isso fosse uma coisa do mundo lá fora. Isso é normal, é tão... É o mundo, meu amigo, sabe? Respeito, respeitar. A palavra-chave, o verbo é respeitar os sentimentos dos outros. E deixem os outros serem felizes como nós somos felizes. Qual cantor de nós como nosso...
Tá tudo certo.
Tá tudo certo, meu amigo.
Agora, Tarcísio, você que é um cara que é do humor, certo?
Uhum.
Rabasta, né? Dessas piadazinhas velhas.
É, não faz sentido.
Não faz sentido esse humorzinho com preconceito que o pessoal vive aí falando. Tá na hora de reciclar isso tudinho, né?
Exatamente.
Fazer uma coisa inteligente, né? Assulera essa cabeça, cara. Que o mundo aí tá andando pra frente e tu parado no preconceito aí.
Feito jumento na sombra de uma igreja. Que alui, macho.
Não é não, Tarcísio?
Desarreda preconceito. Sai do meio, cara. Que a diversidade quer passar, tinindo. E vai passar e é bonita, e é linda e é joiada.
Pronto. E eu só digo uma coisa pra você que tá ouvindo a gente aqui no Dia a Dia com o Ceará. Aqui no Diabo é Isso, mano. Se sofrer homofobia, transfobia, bifobia, não fica lá, não. Bote a boca no mundo, não é não?
Silêncio não protege vítima, né?
Quem protege é o quê? Direito, denúncia, apoio. Não é pra ter medo, não.
Bota esse povo preconceituoso pra ver gente, pra aprender que família, amor, identidade não vem tudo no mesmo modelinho de fábrica. Cada um tem o seu destino, as suas escolhas, né? Respeitemo-las.
E no dia 17 de maio, agora é domingo, né?
É pra botar, acaba pra berrar contra a homofobia, transfobia, bifobia, preconceito, não se enfrenta cochichando, não, meu amigo.
E olha, gente, é isso. Não dê cabimento, não, pra conversa sem futuro. Quando alguém vier com aquela história do no meu tempo era diferente, diga assim, no seu tempo também tinha gente sofrendo calada. E aí?
Por favor, né? Não dê corda a piada preconceituosa, não. Piada ruim, sem sentido, sem graça. Quando a gente ri, cresce que nem pinge em pescoço de doido. É mesmo.
Rapaz.
Não dê cabimento a essas coisas, não. Às vezes, tem que dar um carão mesmo. Meu filho, dos outros. Isso aí não é opinião, não. É preconceito mesmo, né?
Pois é. Vamos dizer na lata, assim, bem bufo, Tarcísio, né?
Amar alguém não é crime. Ser quem se é não é erro.
Errado é discriminar e ainda achar que tá, ó, abafando aqui.
É isso aí. Termine!
Vou dizer, pra terminar, pessoa LGBTQIA+, é gente, é família, é vizinho, é colega, é artista, é trabalhador, é coisa boa.
E eu assino embaixo. O resto é preconceito. Querendo se passar por opinião, fazendo enxame.
Marmino. Tchau.
E viva a diversidade.
Viva.
Conversa tão boa de hoje, né? Como é bom ver a população LGBTI+, sendo mais respeitada e cuidada. Porque todo mundo merece viver bem. E não é a orientação sexual que torna alguém melhor ou pior. Por isso, vamos acabar com esse negócio de preconceito, tá, minha gente? Deixar aqui, então, para vocês o tema já do nosso próximo episódio, que vai ser combate à violência contra crianças e adolescentes. E aí, caso você queira construir o episódio com a gente, manda tua pergunta para aquele zap de sempre, pessoal. O 859-8956-1393. Por lá, diz também teu nome e onde tu mora. A gente está aqui, olha, te esperando. E para ficar dentro dos serviços e das ações gerais do governo do estado para você, cola lá no site ceará.gov.br e no Instagram, @governodoceará. Cheiro, meus amores. Tchau, tchau.
E o programa de hoje finaliza com um marco na conscientização pela diversidade. Close, de Roberto e Erasmo Carlos. Lançada em 1984, a canção, também conhecida pelo verso "Dá um close nela", faz referência a Roberta Close, uma das primeiras transexuais do Brasil a se mostrar para a sociedade. O clássico aborda a quebra de paradigmas estéticos e a identidade de gênero. Na época, a música chocou o Brasil ao tratar de transexualidade e sensualidade em uma época de forte conservadorismo. Bora encerrar com essa pedrada, minha gente. Até a próxima. Beijo.
Quase que ela engana a minha azul, seu pecado mais comum. Uma pinta nos lábios carnudos e um par de seios fartos e desnudos. Uma maravilha de pequena carioca cena. Super vitamina pros reflexos, tão complexos de ambos os sexos. Tão quente que o sol se ressente, seus raios batem palmas pra ela, que acende um cigarro no corpo, dá um close nela. Não fosse o gogó e os pés, a minha lente trava na tela, no corpo da mulher nota 10, dá um close nela.
Você ouviu
Dia a Dia com o Ceará.